Muito bom dia, querida igreja. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês aí, né? E hoje muito contente, hein? Muito feliz, hein? Olha, com a presença da minha sobrinha, convidei ela semana passada, acho que foi quinta ou sexta-feira, né? Meu amigo Zé Alcides, né? E hoje muito contente, né? Pela primeira vez, meu grande amigo Lucival, né? Sempre convidando ele, né? E hoje o Edivane me fez uma surpresa, hein? Nem falou pra mim que ele vinha. Ó, tô muito feliz com a presença de vocês, né? A Júlia, faz tempo que eu não vejo a Júlia, hein? É, hoje aqui conosco, né? Show de bola, né? E nessa data fantástica, né? Dia dos namorados, eu tenho certeza que o Henrique já comprou o presente para a Ariane. Se não comprou, ele vai comprar, hein, Ariane? Pode ficar tranquilo que, olha, aí é muito romantismo também, né? E hoje o tema da nossa mensagem é até muito engraçado, né? O tema é não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Esse é o tema da nossa mensagem, né? E a gente vai desvendar, né? O porquê deste tema, né? Não tenho dinheiro. Zé, não tenho dinheiro, é o tema da nossa mensagem, né? Vamos abrir a Bíblia ou acompanhar aqui pelo telão, né? Não sei se está funcionando aqui, mas eu acho que não. Vamos ver. Não, aí o Gabriel, você pode... Então, o nosso tema de hoje está no capítulo 3 de Atos, né? Nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 10, né? Então, vocês podem acompanhar com a Bíblia de vocês aí ou aqui no telão, né? No telão, essa versão é NVT, eu achei muito legal essa leitura nessa versão, né? Então, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Vamos lá? Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João ia entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olha para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar nele, esperando receber alguma esmola. Não foi, Gabriel? Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés, os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo. E quando ouviram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Amém? Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por essa manhã, por todos aqui presentes, pelos nossos irmãos também que estão acompanhando online, Senhor, pelo YouTube. Abençoe nós aqui presentes, os irmãos que por algum motivo não puderam estar presentes, alguns irmãos muito gripados, resfriados, que o Senhor possa estar com eles, curando, e que no próximo domingo eles possam estar aqui conosco. Esteja comigo, que sou responsável para transmitir as tuas boas notícias nesta manhã. E que a tua palavra possa vir impactar corações aqui hoje, nesta manhã. Em teu nome, amém. Nós estamos falando de um homem. Olha, a Bíblia diz que esse homem, ele tinha aproximadamente 40 anos, hein? 40 anos, né? Se vocês forem ler o versículo de Atos 4:22, vocês vão descobrir que era mais ou menos a idade deste homem. 40 anos. Você pode imaginar um homem 40 anos aleijado? Coxo. 40 anos. E 40 anos, certamente, na vida deste homem, começou uma nova vida. A nova vida começou a este homem com 40 anos. Porém, a nova vida em Jesus Cristo pode começar aos 5 anos, aos 95 anos, mas começa quando a gente entrega a vida a Jesus. Tem um ditado popular que diz que a vida começa aos 40, né? É um ditado popular, acho que todos nós aqui já ouvimos esse ditado, né? Mas, na realidade, a vida nova começa quando a gente entrega a vida a Jesus. A minha nova vida começou quando eu tinha 30 anos, hein? 30 anos! Hoje, Helena, o titio está com 57 anos. Então, eu tenho 27 anos de idade como nova criatura. A minha vida começou com 30 anos. Vamos fazer uma enquete aqui. Ô, Rafael, a sua vida começou com quantos anos? Sua nova vida em Cristo. Com 16 anos, nosso irmão Rafael começou a nova vida. E a sua esposa? Com 24, hein? Olha que legal, hein? Olha o nosso irmão Zé Francisco. Diga aí, Zé, com quantos anos começou a sua nova vida? Olha, com 16 anos, hein? Mesma idade do Rafael, hein? E a Ozônia? Quanto? 27 anos, hein? E o Henrique, hein, Henrique? Quando o Robertão, né? Nosso irmão Almeida, muitas saudades dele. Vinha com aquela perua com você em cima fazendo bagunça, hein? Pulando, hein? Quantos anos? Com 7 anos. Olha o Henrique, hein? 7 anos, hein? 7 anos, hein? E a Ariane? Com 20 anos, hein? E você, Roberta, lembra? Lembra? Quanto? Com 26 anos, hein? Então, a nova vida começa quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Eu conheço um irmão, ele é da Assembleia de Deus. Ele é muito legal. A vida dele começou quando ele tinha 70 anos. Ele entregou a vida com 70 anos. E continua firme nas promessas de Cristo, né? E no texto de hoje, a Bíblia diz, e nós lemos no versículo 1, que certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo, hoje a gente chama de igreja, para a oração das 3 horas, né? E nesse versículo tem um segredo, né? Até contei para o Edivânio domingo, né? Tem um segredinho aqui, como diz nosso irmão Valdemir, né? 2 discípulos opostos se encontram e vai ao templo. 2 discípulos com pensamentos diferentes, características diferentes, totalmente opostas. Pedro e João. A gente conhece a história de Pedro. Pedro é conhecido por seu temperamento forte. Ele era impulsivo. Era um homem simples, acostumado ao trabalho duro no mar, de dia e de noite, sob sol e chuva, um temperamento muito forte. Tanto que foi ele que cortou a orelha do servo, do soldado, Malco, né? Ele era... Pedro deu muito trabalho para Jesus, né? E João era diferente. João era o apóstolo do amor. Do amor. Ele era paciente. Ele era um cara amoroso. Ele era totalmente diferente de Pedro. Não é muito engraçado? E na igreja é assim também. De repente, eu sou diferente do Henrique. O Henrique pensa de uma forma, eu penso de outra. Com Zé Francisco e vice-versa, né? Mas a grande pergunta é: Gabriel, é com você aí. A grande pergunta é: a tua característica não importa. Não importa. Qual que é a grande resposta dessa pergunta? O que importa é o Espírito que atua na sua vida. Pedro e João, eu e Henrique, eu e o Zé Francisco, eu e o Rafael, nós temos algo em comum. Ou seja, nós temos Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Eles estavam indo ao templo para orar. Um homem, ele pode crer sem ser crente. Pode. Mas nenhum homem pode ser verdadeiramente crente sem orar. Não tem como. Sem orar não tem como, né? Não tem. Versículo 2 aí, Gabriel. Olha o que diz o versículo 2. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. A gente observa aqui nesse versículo 2 que este homem, ele era coxo, aleijado, de nascença. Ele era incapaz de andar, de caminhar, de se deslocar de um lugar para outro, desde nascença. Esse homem, ele tinha a felicidade de ter família, ou amigos, pessoas que se interessavam por ele, sempre na porta do templo. Porém, essas pessoas foram incapazes de introduzir o homem na presença de Deus, mostrar como entrar pela porta da salvação e curar. A Bíblia diz que Jesus é a... Quem entrar por mim será salvo. Mas todo dia ele estava lá. Ele estava lá na porta, mas fora. Um detalhe muito importante está aí. Se quer a bênção de Deus, você quer a bênção de Deus? Você quer encontrar com um homem de Deus? Entra no templo. Venha para a igreja. Porém, a grande verdade é que muitos querem bênção, mas não querem entrar no tempo. Venha para a igreja. Eu fiz um check-up. Olha, eu conheço o Zé Francisco, a Ozônia, desde quando eu comecei a namorar com o Magda. A gente se conheceu. Eu ia lá almoçar na casa dela, a mãe dela era uma cozinheira fantástica, né? Além de ser uma serva, uma mulher de Deus, né? E ali eu comecei a ouvir as boas notícias. Eu conheci o pai da Ozônia, o senhor Antônio, né? Ele me contava histórias da Bracinter, né? Agora vocês imaginam. Conheci o Zé, a Ozônia, a mãe, pai, o Roberto, na época, o Paulinho. Mas eu fico privado de vir para a igreja. Se eu não venho para a igreja, eu não ia conhecer o Valdemir. Eu não ia conhecer. Tantos irmãos, comunhão. Eu não ia conhecer o Sr. Pierre, o Sr. Fred. Eu não ia conhecer a nossa irmã Dora, que está na glória. Por quê? Fora. Eu não ia ter a comunhão que eu tenho hoje com muitos irmãos. Zé Francisco, eu já tinha, mas não mais profunda como hoje. Não ia conhecer meu irmão Joaquim. Então, essa é a grande realidade. Se a gente quer bênção, quer encontrar homens de Deus, pessoas de Deus, venha para a igreja. Venha para a igreja. Aqui é o local. Aqui é o local. E eu te faço uma pergunta agora, para você que está em casa, para você que está aqui. Onde você está? Boa pergunta, Henrique. Onde você está? Dentro? Fora? Ou na porta? Cuidado, hein? Está na porta significa está fora. Fora. A porta pode ser um local de entrada, mas também de saída. Jesus é a porta. E a escolha de entrar por essa porta, ela é sua. Ela é individual. Eu não me arrependo nem um segundo de ter entrado por essa porta. Essa porta, não me arrependo, nem um segundo, glória a Deus por isso. Com 30 anos, minha nova vida começou, 30 anos, o resto, joguei fora, e digo para você, é sensacional. É maravilhoso ser crente. É muito bom. Eu creio que nós deveríamos já ter nascido crente. De tão bom que é. É muito bom, é muito bom. Ter comunhão com os irmãos. Né? Visitar os irmãos. Né? É sensacional. É ou não é, Zé Francisco? Você que é o mais... É o nosso ancião aí, né? Muito bom, é muito bom. Gabriel, próximo versículo. Olha o que diz o versículo 3. O mendigo, hein? Não, o coxo paralítico. Quando ele viu que Pedro e João ia entrar, o que é que ele fez? Pediu-lhe dinheiro. Um homem, mais ou menos 40 anos, coxo, e por ser coxo também ele era mendigo, porque pedia, pedidor de esmola, vivia na dependência dos outros. Ele precisava de saúde, mas pedia esmola. Muitas vezes nós mesmos precisamos de algo. A gente precisa às vezes. Porém, a gente trabalha de maneira diferente. Diferente, oposta. Esse homem, ele só queria dinheiro. 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 Vamos conciliar as coisas certas. A gente precisa começar a andar na direção das nossas necessidades. Mais uma frase para você refletir. Para que lado você está indo? É uma pergunta. Para que lado você está indo? Resposta clara e objetiva. Vá para o lado do Senhor Jesus Cristo. Vá para Jesus. Não tem coisa melhor do que a gente ir para Jesus. Esse homem, todo dia, pedindo esmola. Todo dia. Precisava de cura, mas pedia esmola na porta do templo. Próximo versículo, Gabriel. Aí, continuando, Pedro e João se voltaram para ele. Olha para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar nele, esperando receber algumas esmolas. Dinheiro! Pedro, no entanto, disse, não tenho prata e nem ouro, que era o dinheiro da época, né? Tem uma versão, nova tradução da linguagem de hoje, que já deixa bem claro, não tenho dinheiro. Por isso que eu peguei o tema. Então, não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Fantástico. Não tenho dinheiro, mas o que eu tenho é isso. Levanta-te e anda. E uma coisa que eu observei nesse texto. Pedro e João, eles tiveram oportunidade de pregar para multidões. Mas isto não impediu e não o cegou, pois viram a necessidade de um pobre mendigo. Pedro e João tiveram compaixão deste homem. Deste homem, mesmo ele tendo pregado a multidões, ele não deixou de ter compaixão com apenas um homem, pobre, mendigo, coxo. E ele disse, olha para nós. O que nós podemos aprender com essa frase, olhe para nós? Nós devemos sempre olhar para Jesus Cristo. Olhe sempre para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O nome de Jesus tem que ser glorificado no abençoador e no abençoado. E na realidade nós temos que ser um agente abençoador. Abençoe as pessoas. Abençoe. Abençoe. Deus te abençoe. nós devemos sempre estar atento à palavra de Deus. Sua Bíblia não pode ficar fechada.
Não pode ficar só aberto no Salmo 91 ou Salmo 23.
Não! Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É pela palavra de Deus que vem as bênçãos em nossas vidas. Pela palavra de Deus. Agora, muito cuidado mesmo. O pecado cega as pessoas. O pecado impede que a palavra de Deus encontre espaço em nossas vidas. E se você não remir o tempo, se você não remir o tempo, você nunca vai ter tempo para as coisas de Deus. Você nunca vai ter tempo para ler a Bíblia, para orar, para vir para a igreja. Você nunca vai ter tempo. E muitas vezes é por causa do pecado. É o diabo, Satanás. O pecado faz você achar que tudo está bem com você. E na realidade não está, não. Não está, não. O pecado engana o coração do homem, jovem, da mulher, faz com que a gente não tenha tempo. Não tenho tempo. Trabalho demais. Não tenho tempo. Próximo aí, ô Gabriel. Aí Pedro disse, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho é isso. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, levanta-te e ande. Quando você quer dar alguma coisa que dura a vida toda, uma boa dica, ofereça cura, libertação e salvação. Volta um ínte aí, Gabriel, por favor. Ofereça isso. Porque Jesus faz três coisas na vida do homem. Ele cura, ele liberta e ele salva. Ele não pode salvar você sem te libertar. E ele não pode te libertar sem te curar. É Lucas 5,31 que diz que os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Nós temos uma doença chamada pecado. Pecado. Então nós precisamos ser curados desta doença. Quem é que pode nos curar dessa doença? É Jesus, que é médico. Né? Então ele nos cura dessa doença chamada pecado. Então ofereça a cura dos pecados. Depois de curado, ele nos liberta das garras de Satanás. Então, nós somos curados, fomos libertados e agora somos salvos. Somos salvos. Se você aceitou Cristo, você é salvo. Você está salvo. Se você ainda não aceitou, não perca tempo. O dia é hoje. Mas Satanás é muito sujo, né? Ele fala, não, deixa para amanhã. Você está muito novo, curte a vida, deixa para amanhã, né? E esse amanhã nunca chega, né? Então, o dia da salvação é hoje. É hoje. É hoje. Então, a pergunta é, o que você tem dado às pessoas? Né? A minha esposa é muito legal, né? A minha esposa, olha, Henrique, a Magda, olha, é sensacional, viu? Ela pega muito Uber, né? Muito Uber. E todas as vezes ela dá um folhetinho. Folhetinho, né? É o único caminho, né? Para o céu, né? Muito legal. Para a gente dar em casa, ela dá um folhetinho. Né? Muito legal, né?
E a irmãzinha dela tem no caminho dela também. Muito bom, né? Muito bom. Então, dê coisas preciosas. Tem algo mais precioso do que a palavra de Deus?
Não tem.
Não tem. Né? Próximo aí, Gabriel. Né? Então, vamos lá. Continuando o texto. Não, era o seguinte, isso. Então, Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e ouviram o louvor a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos.
Não tenho dinheiro, Pedro disse. Não tenho dinheiro, mas tenho isso. E lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Anda. Eu não tenho dinheiro, mas tenho isso. Levanta e anda. Você precisa de cura. Você precisa de libertação. Você precisa de salvação. E isso, em nome de Jesus, eu te dou. Mas dinheiro eu não tenho. Mas tenho isso. E é muito engraçado que Pedro, ele não perguntou ao aleijado se ele queria ser curado. Ele não perguntou. Ele nem perguntou se cria, se tinha fé. Mas ele simplesmente falou: não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, Alcides. Mas o que eu tenho é isso. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Dinheiro não compra bênção, viu? Não compra bênção. Dinheiro não compra a bênção de Deus. Dinheiro só dá quem tem. Se você tem, se você está sendo abençoado, abençoe também teu semelhante. Mas Pedro não tinha. Ele não tinha. Mas ele tinha algo muito mais valioso, muito mais precioso, que era Jesus Cristo. Era Jesus. Tem um hino da Ação Bíblica. Esse hino eu aprendi a cantar com o seu Fred. Ele vinha dar estudo para nós aqui, ele chegava subiando aqui, Henrique. É, esse hino, né? É, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. É mais ou menos isso, né? Então Pedro tinha algo muito mais precioso do que dinheiro, era Jesus. E esse homem Lucival, ele tinha a esperança, ele tinha a mão estendida, à espera de receber dinheiro, mas ele não recebeu, porque Pedro não tinha dinheiro. Mas em vez de receber o dinheiro, ele experimentou um milagre. Jesus fez milagre, faz milagre e continuará fazendo milagre. Eu sou um milagre de Deus. O nosso Edivânio aí, a nossa maior referência de moda, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Milagre de Deus. É. Milagre. É. Somente Jesus faz milagre. Você também é um milagre de Deus. Todos nós somos milagres de Deus. Pedro e João estavam prontos a levantar as mãos ao Senhor em oração e estenderam a mão em direção a este paralítico. Prestaram socorro. Eles tinham confiança na pessoa do Senhor Jesus. Você tem confiança em Jesus? Confie 100%. Confie. Jesus é fiel.
Nós que muitas vezes somos infiéis.
Mas Jesus é fiel. Pedro significa uma pedra. Mas Jesus, ele é a rocha inabalável. Inabalável. Né? E no versículo 8, né? Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E depois, o que aconteceu? Ele entrou no templo com eles, andando, pulando, agradecendo a Deus. Olha, este versículo é sensacional. Sensacional. Imagine um homem no templo, louvando a Deus, pulando, agradecendo. É sensacional. O homem saltou de alegria por ser liberto da sua enfermidade. A alegria de uma pessoa quando ela é liberta das garras de Satanás, do reino das trevas, da culpa do passado, do medo do futuro, dos vícios, da escravidão, do pecado, é uma alegria extraordinária, fora do comum. Há poder no nome do Senhor Jesus para te libertar. Há poder. Próximo aí, Gabriel. Há poder. Você crê nisso? E olha o que diz o versículo 11. É sensacional também. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastavam deles. O povo viu ele andando, louvando a Deus, e sabiam que ele era aleijado, que ele era, não é mais. Ele era, não é mais. E aqui, ele andando, saltando, de alegria, agradecendo a Deus. E todos aqueles povos reconheceram o grande milagre e ficaram perplexos e muito admirados com o que acabara de acontecer. Então a gente viu, e a gente acabou de ler o versículo 11, que este homem curado, ele colocou Deus em primeiro lugar. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? É uma pergunta. Durante 40 anos ele ficou privado de entrar na igreja, no templo. Mas uma vez curado, ele não foi para os amigos, para a família. Não, não, ele foi no templo. Ele entrou no templo para louvar a Deus. O nome de Jesus, o mesmo que o curou. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque a igreja. Não deixe de vir na igreja. É importante. É importante, você encontra a bênção. Você encontra a bênção. Outro detalhe. Quando ele saiu do templo, ele saiu na companhia de quem? De Pedro e João. Ele se agarrou a crentes mais experientes. Ele fez questão de andar com filhos de Deus e ser ajudado por ele. Há 30 anos, quando eu aceitei Cristo, eu comecei a andar com baiano, viu? Joaquim, Valdemir, Zé Francisco. A gente ia fazer visita, eu estava junto. Por quê? Se você aceitou Cristo e começa a andar com as pessoas do mundo, cuidado. É mais fácil você voltar para o mundo do que você trazer a pessoa para Cristo, viu? Ah, eu vou andar com meus amigos. Bom, eles vão para o boteco beber, mas eu não vou beber porque eu sou crente, mas eu estou lá. Daqui uma semana eu estou bebendo. Daqui uma semana eu estou me prostituindo. Cuidado. Muito perigoso isso. A gente que é crente,
A gente tem que, os nossos amigos que ainda não são, dar aquilo que é mais precioso, a palavra de Deus, nosso testemunho. E achei legal esse Salmo 119, né? Alguém já leu o Salmo 119 inteiro? Olha, é muito bom ler, hein? É muito bom, hein? Eu estou querendo nas férias, Henrique, copiar esse Salmo. Não, copiar, é, copiar. Né? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Muito legal. E no versículo 63, olha o que o salmista diz. Eu sou amigo de todos que temem e dos que obedecem às tuas ordens. Eu sou amigo. Teme a Deus é meu amigo. E os que não temem também é meu amigo, mas eu levo a palavra. Não dá para ficar... Senão você volta para o mundo. E Satanás é sujo. Né? É, outro detalhe que eu aprendi nesse texto. O milagre deixou o homem conhecido, né? E deixou também muitas pessoas admiradas, atônitas. E eu faço uma pergunta. A nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, sabe que a gente é crente? Sabe que você é crente? Eles devem notar a diferença e mudança que Cristo faz nas nossas vidas. Achei muito interessante, há alguns anos atrás, o meu irmão falou, Paulo, o que você está fazendo com Edivânia? Está diferente pra caramba, meu. Eu falei, eu não estou fazendo nada não, quem faz é Cristo. Então, para terminar, Gabriel, manda aí, para a gente refletir, você refletir durante a semana. Jesus, ele quer que todos nós sejamos abençoados, todos nós. No entanto, o primeiro passo é seu, é meu, é nosso. Hã? O versículo que eu mais gosto em Coríntios. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. O coxo, agora, ele é um homem sã, de pé para trabalhar, para testemunhar que o templo é um lugar inigualável, é um lugar de milagre, onde nossa vida é transformada por Jesus. A igreja é local de bênção, de transformação de vida. Quando você vê que um irmão não vem mais para a igreja, alguma coisa de errado tem. Tem. Não é normal. Você acha normal um crente deixar de congregar? Alguma coisa de errado tem. Né? Então é isso. Né? A igreja é um lugar inegalável, um lugar de milagres, onde nossa vida transformada